8h05 de volta com o Jornal da Manhã Regional. Hoje é terça-feira, 30 de setembro. A gente fecha mais um mês e vamos abrir aí o mês de outubro, mês de festividades do nosso primeiro santo brasileiro. E lá em novembro, gente, tem prova pedestre, sabia? Tem a corrida de Frei Galvão, que acontece mais uma vez, uma boa organização e que já caiu no gosto da população. A gente inclusive teve prova pedestre neste fim de semana também lá da Fazenda da Esperança, a Corrida da Esperança. Ou seja, tem muita gente interessada nesse tipo de esporte, né? Nessa prática esportiva, uma vida mais saudável, alguns vão por questões particulares, mas é preciso se preparar, gente, para praticar esporte. E a alimentação é fundamental nisso. A Vitória Ribeirinha, nutricionista esportiva e triatleta, vai bater um papo conosco hoje. Tudo bem, Vitória? Bom dia, seja bem-vinda de volta.
Bom dia, gente. Prazer é meu estar de volta.
A gente estava na discussão aqui mais cedo, só que aqui não tem nenhum atleta. É. Esse é uma ponderação importante. Se a gente pode comer um docinho de vez em quando, pós-almoço, tem gente que gosta de manhã. O atleta pode? É permitido? Em que momento?
É permitido. Eu sempre falo, vai depender muito de quem é o atleta.
Depender muito, isso é importante.
Vai depender muito, principalmente fase de treinamento. Se tá num processo, assim, de prova-alvo, se tá na base, que aí são altos volumes, aí a gente geralmente encaixa um docinho ou outro. Tá. Mas geralmente se tá muito afunilando perto de uma prova principal e precisa segurar o peso, a gente dá uma segurada. Mas aí, geralmente, eu sempre indico colocar pós-treino, que a gente fala que tem uma janela metabólica ali, que o corpo vai captar a glicose e vai mandar pro lugar certo. Então, é o horário de você comer um docinho.
Mas o que doce é esse? Que tipo de açúcar é esse? Qualquer um ou não? Tem alguma indicação?
Geralmente eu coloco o que ele gosta.
Ah, tá.
Então, se ele gosta de chocolate, eu coloco chocolate. Se ele gosta de um açaí, eu coloco um açaí. Se ele gosta de um doce de leite, eu coloco um doce de leite. Principalmente pra ele ficar feliz, que isso é importante também.
Vitória, isso é uma coisa que os nutricionistas dizem, né? Essa janela metabólica que você diz é porque a pessoa acaba de sair do treino, seja academia, o que for. Então, o corpo tá ainda...
Em processo de recuperação.
Tá processando ali, então você vai comer, meio que não vai acumular. Vamos explicar grosso modo assim. Porém, não seria... São duas perguntas na mesma, tá? O ideal neste momento não seria o consumo de proteína para construção muscular, evitar o doce? Ou você já coloca o whey ali junto com o docinho? Tem gente que gosta de whey com suspiro, porque diz que o açúcar ajuda também.
Isso. É isso. A proteína pós-treino ajuda na construção muscular, mas também o docinho, ele é responsável por esse contexto no contexto geral, sabe? Então, assim, vai muito bem um docinho pós-treino, mas a gente não pode negligenciar o uso da proteína também para construção muscular. Então, a gente pode unir os dois, não tem problema nenhum. Só que, como eu falei no começo, vai depender muito da fase de treinamento do atleta.
E é que eu jogo um pouco mais também para as pessoas do dia a dia, né? Não é o atleta
de
competição, mas é aquele que tem objetivos,
Sim,
né?
Com certeza.
E aí tem gente que, acho que não sei se vai depender também do corpo, né? Do gasto ali. Tem gente que consome uma colher de doce de leite, por exemplo, antes, um doce de bananinha, pra dar um gás também.
Isso, é super válido. Eu sempre passo também, eu sempre pergunto o que a pessoa gosta. Pra eu montar um cardápio de acordo com o que ela gosta. Tá. Se a pessoa não gosta de chocolate, vou colocar chocolate pra ela, a mesma coisa que nada. Tá. Então assim, Vitória, eu queria muito comer um docinho de leite, um docinho de bananinha. É prático, é fácil, vai virar energia pro treino e cabe muito bem num cardápio. Então não é pra ser sofrida, é pra ser algo prazeroso e algo gostoso. Tanto porque a gente não tá falando, a parcela de atleta de elite é muito pequena frente à parcela de atleta amador. Então a gente dá pra ter essa flexibilidade no cardápio. E vale super.
Vamos lá, então. Por exemplo, se eu quero ganhar peso, perder peso, o ideal é o docinho depois, nessa fase metabólica. E se eu quero ganhar peso, eu posso comer antes para ganhar energia ou não? Não tem nada a ver.
Vai depender muito. A gente nunca pode falar somente de uma forma isolada. Então, assim, se você quer perder peso, você consome antes. Se você quer ganhar, você consome depois ou vice-versa.
Tá.
Não. Então, assim, às vezes a pessoa treina de manhã, ela não quer comer um doce, 7 horas da manhã.
Já acorda comendo
um doce.
Doce de leite.
Então não tem necessidade. A gente tem que ver o cardápio no contexto geral. Então, às vezes, pós-almoço é muito mais gostoso você comer 7 horas da manhã.
Com certeza.
Entendeu? Então,
e a hora que as pessoas têm mais vontade também, né? Depois do almoço, puxa a vontade do docinho.
Aí não tem tem uma regra muito clara, entendeu?
Olha, eu falei das provas pedestres, a gente teve uma agora, tinha bastante gente, inclusive, aqui em Guará. E na Frei Galvão, a promessa também é de ter bastante gente. As inscrições acho que devem chegar em torno de 600 ou até ultrapassar. É um número muito bom, falando de uma cidade do tamanho de Guará. Mas a grande massa que participa são pessoas amadoras, atletas amadores. E a alimentação também tem que ser levada em conta, né? Independente se é um atleta ou não. Porque vai se evitar talvez uma lesão. Isso também precisa ser levado em conta, né?
Com certeza.
Tem um período que você indica que é bom a pessoa já ficar atenta? Por exemplo, tem aí em torno de quê? Uns 45 dias para a corrida. Se começar agora, já dá para se cuidar, né?
Opa, sempre dá, né? A gente sempre tem que tomar como base a saúde como algo primordial. Eu tenho bastante atletas amadores que vão competir a corrida de Frei Galvão.
É, legal.
Bastante. Então...
Já estão se preparando.
E já estão quase na reta final, né?
Olha,
40 dias ali. Já é um curto período, mas dá ainda para se preparar. Tem bastante atleta que vão buscar bater RP, que a gente fala, que é o seu recorde pessoal na prova. É uma prova muito bem organizada, uma prova plana. Então, assim, é uma temperatura boa, rápida, então que dá pra gente...
São os desafios pessoais, né?
É, com certeza. E aí a gente já faz um cardápiozinho pronto pra prova mesmo. Tá. Então vai, tem gente que vai correr 5, tem gente que vai correr 10, isso. Então é uma prova rápida, então precisa tá leve também, responsivo, então tudo isso influencia.
O que que a gente fala de véspera de prova? Porque a gente entende de véspera é um dia antes. Mas no caso do esporte, não é só um dia antes, né?
Não. Vai depender muito da prova. Por exemplo, se for uma prova curta, de 5 e 10 quilômetros, o véspera de prova, que a gente fala, um carbo loading, que é estocar carboidrato, um dia antes, ok, é uma prova curta. Você vai falar assim, os primeiros colocados dos 5 quilômetros, na casa ali de uns 18, 17 minutos, e o dos 10, na casa ali de uns... 35, 34, é uma prova rápida. Uhum. Então, assim, você não precisa de muito estoque de carboidrato.
Tá.
Agora, se você vai falar de uma prova longa, um triatlon, de um endurance, um ciclismo, a gente começa 3 dias antes a preparação. Estocando realmente carboidrato, pouca fibra para não dar desconforto gastrointestinal.
Mas tem carboidratos que não são indicados?
Na teoria, o básico, o arroz, o macarrão, a batata, nada muito, por exemplo, vai comer um macarrão, aí coloca aquele molho branco em cima do macarrão, bem gordoroso, com bastante
com bacon,
entendeu? Geralmente eles vêm com os agregados, né? Então assim, o básico.
Tem que ser algo que o corpo...
absorva rápido. Então assim, um macarrão à bolonhesa, um macarrão ao sugo, um arroz, uma batata, é super indicado.
Você falou das fibras, não pode...
Assim, véspera de prova, a gente tenta diminuir ao máximo, porque a gente fala que gera desconforto gastrointestinal, que é a famosa, assim, todo corredor já passou por isso. A gente tá falando da corrida de Frei Galvão, já fica meio ansioso, então já dá uma vontade a mais de ir no banheiro.
Tá.
Se você consome um pouquinho mais de fibra, essa frequência vai aumentar ainda. Então a gente não quer ir ao banheiro véspera de prova, com uma certa frequência. Então a gente tem que diminuir isso, a gente faz no cardápio.
Tem temperos que também são bons ser evitados? Porque o brasileiro gosta de um tempero, né?
Gosta.
Eu adoro tempero.
E assim, o véspera de prova, eu sempre falo que é o básico. Então, se der pra comer em casa, às vezes tá viajando, a prova é fora, não consegue. Então, às vezes, muito condimentado, muito preparado. E a pessoa não tá acostumada, causa um certo desconforto.
É o basiquinho.
É o basiquinho, só com alho ali, só no arroz, alho. Pronto, fechou.
Aí, ó.
Nada muito elaborado.
Porque às vezes a pessoa vai pra prova e já faz turismo, né?
Aí
ela visita os restaurantes.
Eu sempre falo isso pros meus pacientes. Então, assim, ó, se vai chegar uma semana antes, geralmente prova fora da prova, não fique passeando muito, deixa pra depois. Porque eu já peguei muitos casos com um paciente com intoxicação alimentar véspera de prova.
Nossa.
Aí você faz uma preparação pra uma prova-alvo e você perde na semana da prova.
Verdade.
E aquelas comidas que a gente come, assim, que são mais pesadas, tipo uma feijoada, e aí que bate aquele sono.
Jamais, evite.
Porque nem correndo o sono.
Se você for correr na ladeira aqui, tem que descer.
Aí vai rolando.
Aí vale a pena, né?
Evite. E tem algumas coisas que são. que causam um relaxamento, o que tem que evitar. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha filha, porque os estudos mudam, né? Então, sim, alguma informação que a gente tem antiga pode não ser a mesma. Na verdade, era até uma dica do que não consumir ou o que consumir antes de prova. Falava sobre prova do Enem, que o alface, ele dá sono. Tem gente que toma chá de folha de alface, eu não sei se é verdade, mas evitar essas coisas assim que causam um certo relaxamento.
Tem o outro lado, né? De você baixar demais a adrenalina.
É, assim, são muito, é bem pontual. Eu sempre falo que nenhum alimento sozinho vai causar isso.
Ah, sim.
Porque a gente tá falando de água in natura, a gente não tá falando de suplemento, de medicamento que vai, tipo, ele vai relaxar.
Outras coisas, eu imagino, gente, três folhas de alface.
Imagina, o que vai fazer? Nada.
Ah, ela deu uma desculpa, né?
Nada.
O sono é o próprio almoço, nada, gente. Almoçar, entendeu? Já dá sono.
É isso. Às vezes, um chazinho de passiflora, que é a flor, que é a folha do maracujá. Você vai ficar mais tranquilo, mas que vai te induzir no sono, que vai...
Boa.
Nada disso.
Olha, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente vai falar de suplementos. Porque tem muita gente que acha que suplemento é comida agora, né? Esqueceu que existe arroz e feijão e vive de abrir lata. A gente vai falar disso na volta do intervalo aqui com a Vitória Ribeirinho. Se você quiser participar, mande aí sua mensagem, 996118989.
Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional. Vem Galvão FM. Participe da Santa Missa no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 da manhã. Quintas-feiras, 7, 12 e 15 horas. Todos os dias, 15 horas. Sábados, 15 e 18 horas. Domingos, 6, 8, 10, 12, 15, 17:30 e 19:30.
Tempos de excesso de informação, o jornalismo sério e responsável é essencial. Na Rádio Frei Galvão, damos voz às notícias que realmente impactam o seu dia, com credibilidade, agilidade e compromisso com a verdade. O rádio continua sendo um dos meios mais rápidos e acessíveis para levar a informação até você. Nossa missão é com o jornalismo próximo, ético e imparcial. Acompanhe de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Jornal da Manhã Nacional, às 7:30, Jornal da Manhã Regional e às 8:30, Café com Entrevista, sempre com convidados especiais. E ao longo da nossa programação, acompanhe também nossos boletins informativos com as principais notícias do dia. Rádio Frei Galvão, jornalismo com credibilidade, compromisso e verdade.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
De volta, gente. 8:19 aqui no Jornal da Manhã Regional. Hoje a gente falando sobre nutrição esportiva. Aqui no Vale, graças a Deus, a gente tem diversas provas, não só do ponto de vista das provas pedestres, mas a gente também tem outras provas. Por exemplo, a gente teve Letap, né, em Campos do Jordão. A gente já teve Letap em Cunha, não sei se Cunha deve voltar a realizar, mas a gente teve em Campos do Jordão, até interditou ali parte das estradas. É um evento internacional, mostra que o Vale virou realmente atração desses eventos. E a gente teve prova pedestre aqui em Guará agora, fim de semana, vai ter mês que vem. No final do ano tem a São Silvestre, que muitos vale paraibanos vão concorrer lá em São Paulo. Então mostra que virou uma paixão e que bom, né? Que o esporte tem levado essas pessoas a buscarem qualidade de vida. Mas com cuidado, com responsabilidade com o seu corpo. Existe um plano, né? Para que você possa correr. E não tem essa de que, ah, eu corro com o meu grupo e o meu grupo tem esse plano de alimentação. Papo furado isso daí, né, Vitória?
É. Às vezes, assim, chega muito no consultório, ah, você tem um cardápio, um nutricionista, já passa com um nutricionista. Então, meu marido passa, eu faço mais ou menos o que ele come, e minha filha também, não, cada um tem um. É bem algo bem individualizado, principalmente quando a gente fala do esporte.
É. E os riscos disso? Porque às vezes a pessoa não se atenta que isso pode ser muito perigoso, né?
Sim, infelizmente, a gente lá na clínica, na Moverte, a gente trabalha muito em equipe multidisciplinar. É. Então, passa comigo, geralmente faz físio, tá. Aí passa com outro médico pra gente ir interligando as informações. E a gente tem recebido, eu tenho recebido bastante, pacientes com REDS, que é a síndrome energética deficiência relativa no esporte. O que, que acontece isso? Às vezes a pessoa tá treinando muito, ela não está comendo bem, ela não está suplementando, uma sequência de lesão.
É.
Aí é um compilado, e aí é muito risco. Então, assim, não adianta nada. Ela tá treinando e não tá comendo bem. Uhum. Ou ela tá comendo bem, não tá suplementando e tá treinando muito. Tá. E vive numa sequência de lesão e acha que isso é normal, e não é. Então,
exato.
A gente tem que sempre ver todos esses fatores. Se tá dormindo bem, se come bem, se suplementa, se dorme bem.
E às vezes algum alimento auxilia numa determinada inflamação... E a pessoa nem se dá conta, né? E faz por conta própria um cardápio ali que pode prejudicar ainda mais, né?
Com certeza.
Que tem alimentos que podem prejudicar, né?
Com certeza. E assim, infelizmente, a gente vê mais o lado contrário. As pessoas já chegam falando assim, ó, eu já tomo isso, isso e isso. E a pessoa nem faz a base bem feita.
Ela devia pagar.
É
quase,
entendeu?
Você que paga a consulta,
então,
pra ela.
Aí vai no nutricionista, passa lá em mim e às vezes fala assim: então, eu quero tomar isso, 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 isso. Eu falei: eu sou nutricionista, eu vou ver essa comida primeiro. Então assim, eu sempre falo: vamos organizar a base, vamos comer comida de verdade. Depois que você comer comida de verdade e ver que assim, nossa, a gente fez um exame de sangue e vê que tá faltando tal vitamina, a gente vai experimentar tal vitamina.
Legal.
E não um complexo todo, você acorda de manhã, um monte de cápsula na mão.
Ah, não,
isso
dá.
Não é vida, gente. Você é atleta amador, que corre 3 vezes na semana, a base bem feita resolve muito. A suplementação
Mas
só entra
que
pra
que eu acho engraçado? Quem muda a alimentação ali, ou quem já vive isso, de uma dieta de mais emagrecimento, digamos assim, a pessoa até coloca ou tenha consciência daquele prato que a gente fala que é o prato colorido. Mas quando a gente vê pessoas que a gente segue nas redes sociais, por exemplo, que fazem uma alimentação de ganho de massa, é muito branco, é muito frango com arroz, é muito macarrão com frango, é muita crepioca com frango, e você não vê a pessoa consumindo vegetais.
Por quê? Porque isso, os vegetais gera saciedade. E a pessoa que quer ganhar massa muscular,
mas
que ela quer ganhar peso.
Mas o nutricional fica onde aí? O valor nutricional?
Então, aí ela entra normalmente com suplementação.
Aí vem o comprimidinho.
Aí vem o comprimidinho. Por quê? Se a pessoa come ali, vamos falar um prato base. Arroz, feijão, uma saladinha, uma carninha. Tudo isso vai gerar saciedade. Pra pessoa daqui 3 horas, 3 horas e meia, tá com fome.
Que é o ideal, né?
Que é o ideal, no caso. A pessoa que quer ganhar massa muscular, que quer ganhar um certo volume, ela precisa comer uma alimentação mais branda, que aqui a 2 horas ela esteja com fome. Então ela vai comer agora, daqui a 2 horas ela vai comer de novo.
Tem que fazer várias refeições.
Várias refeições ao dia,
né?
Com grande volume. E às vezes,
nossa,
se tem
um
aporte de fibra muito grande, a pessoa não tem fome. Aí ela vai comer empurrado e não vai conseguir.
Então, aí, ó, por isso que é importante acompanhamento de nutricionista, porque eu me adaptei a comer verduras e legumes. Eu não como sem salada, não gosto. Mas ao mesmo tempo, o meu objetivo seria de ganho de massa muscular. Só que eu como muita salada.
Então.
Eu olho aquele prato branco, assim, eu fico quente. Quem vai comer arroz com frango, pelo amor de Deus, não faço horrível.
E aí, você fez no café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde.
Faz arroz com cúrcuma pra ele ficar.
Mas ainda bem que aquela moda é o corpo slim.
A gente falou de suplementos a gente encontra, e não é incomum, muita gente colocando suplemento como a base da alimentação. Acredito que você também já encontrou isso. Fala dos riscos e da importância do suplemento para que ele não seja também colocado como vilão, né?
Com certeza. Assim, primeiro, a base bem feita. Não adianta nada você tomar um monte de suplemento, sendo que a sua base alimentar não está bem feita. não vai suprir uma coisa ou outra. Então, assim, como eu falei, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, Vitória, eu queria tomar isso e isso aqui, porque eu vi no Instagram que tal pessoa tá tomando e melhorou muito. Sim, mas ele vê só algo superficial. Às vezes a pessoa tá comendo bem, tá tá tudo ajustadinho, aí o suplemento ele entra como coadjuvante, sempre como coadjuvante. Legal. Então, assim, ele ajuda e muito quem já faz o básico bem feito. E aí chega num nível que às vezes a alimentação não consegue competir. Aí o suplemento entra realmente pra ajudar. Tá. A pessoa ali, eu não como salada, eu não tomo suco, eu não como verdura. Vou tomar uma cápsulazinha. Infelizmente, isso acontece com frequência. Vitória, eu não como isso mesmo, então eu já tomo um monte de cápsula pra suprir. Não. Não é assim que funciona, entendeu? Então, a base alimentar, ela precisa ser bem feita para o suplemento entrar. E o excesso de suplementação gera inúmeros riscos. Então, assim, a pessoa, ela entra realmente em déficit de vitaminas e minerais. Porque a grande maioria, às vezes, suplementa, por exemplo, com polivitamínico, que tem de A a Z, ela não absorve nem A nem Z. Porque é algo generalizado, então não vê realmente a vitamina que a pessoa tá faltando. Às vezes ela tá com falta de ferro, falta de vitamina D. Ao invés de suplementar esses dois, não. Suplemento com polivitamina que não tem nem ferro e nem a vitamina D.
Entendi.
Muito pouco.
E agora nessa base alimentar que você diz, para que eu saiba, né, que eu tô consumindo direitinho ali, tem que pesar tudo? Igual a gente vê, tem que ter aquela balancinha de comida... E aí, de cozinha, e aí você pesa a quantidade de arroz, de frango, para saber a quantidade de proteína, de carboidrato que você tá consumindo no dia.
Então, eu sempre falo, eu sei que é chato. É chato, né? Você ficar, a gente tem que ser bem sincero. É chato ficar pesando a comida.
Eu queria aprender.
É chato ficar pesando a comida, eu sei disso. Mas no começo, geralmente, os pacientes que passam comigo, eu falo para pesar, para a pessoa ter noção e consciência da quantidade que ela precisa colocar no prato. Então, por exemplo... eu vou comer num restaurante, eu não sei quanto de arroz que eu coloco no prato. Eu não sei quanto que é, 80 gramas,
nossa,
100 gramas de arroz.
Prato grande engana a gente,
você se perde,
né?
Entendeu?
Nossa, engana.
Aí, às vezes, você coloca mais. Então, assim, o pesar comida em casa é pra você ter autonomia alimentar. Então, minha nutricionista passou que eu preciso comer mais ou menos 100 gramas de arroz. Mais ou menos 100 gramas de arroz são 6 colheres de sopa. Tudo bem, quando você vai almoçar fora, aí você, não, você já sabe mais ou menos. Minha nutricionista falou que eu preciso comer 100 gramas de filé de frango. 100 gramas é o tamanho de um filé da palma da minha mão. Beleza, quando eu for comer, eu já sei mais ou menos. E é isso, entendeu? Pra ter essa autonomia alimentar e saber quanto que você precisa colocar no prato.
Ter prazer, né? Acho que a alimentação, o exercício físico, tudo isso é para dar qualidade de vida de uma forma prazerosa, né? Não é para ser pesado, triste.
Começou aqui falando logo.
A pessoa
do...
acaba o dia lá lamentando.
Baixa,
não é para ser isso, gente.
A gente começou falando,
né,
do docinho e exatamente, nutricionista não tá aí para fazer você sofrer, né?
Pelo contrário, gente.
E eu falo, geralmente quando eu termino a consulta, eu acompanho a pessoa até a saída, eu falo assim, ó: se tiver chato, você me manda mensagem que a gente tá fazendo errado.
É, é verdade.
Porque é pra ser gostoso, é pra ser prazeroso. Independente se a gente tem uma meta, assim, se é um atleta amador que vai competir, às vezes tem que fazer uma certa restrição, é pro resto da vida. Então, não é pra você comer, é pra você esperar a próxima refeição com a vontade de falar assim, nossa, que delícia que eu vou ter que comer no café da tarde agora.
É verdade.
Nossa, eu vou ter que tomar aquele iogurtezinho, aquele pãozinho gostoso. Nossa, esperar ansiosamente pelo café e não falar assim, nossa... Vou ter que comer aquilo no café da tarde? Não dura.
Exato. Fora as receitinhas também que vocês vão ensinando, vai adaptando.
Eu adoro aqueles bolos.
A gente vai variando.
Aqueles bolinhos são bem legais. Vitória Ribeirinha, nutricionista esportiva, triatleta. Ela atende lá na Clínica Moverte. O Edson, ele ampliou o nosso debate, mas eu vou registrar a participação dele, que ele fala de uma alimentação bem mais ampla, de casa já. Ele fala que a base vem de casa dos pais. Ele é descendente de orientais e ele disse, os pais não consomem uma alimentação rica em vegetais, frutas, arroz, feijão, ovos, os filhos não vão adquirir esse hábito. De fato, a casa é um grande exemplo, né? E ele disse que desde criança, ele era obrigado a comer o que se colocava na mesa. E ele diz, ele fez questão de ressaltar aqui, eu sou descendente de oriental. O japonês, o mais importante, não é refeição. É o carbo, o arroz, ele diz. Não se vê japonês gordo. Não sei não, hein?
Tem umas exceções.
Quem luta, sou sumô.
Valeu, Edson, pela participação.
É engraçado, Vitória. Eu falando do sumô, mas daí é outro tipo de atletismo, é outra alimentação, outra é muito louca.
Obrigada.
E essa coisa da comida, do cultural também é...
Influencia tudo.
Muito, muito. A gente vê realmente que as francesas têm um corpo, os mediterrâneos têm outro, porque consomem mais azeite, mais sardinha, enfim, é muito legal.
Que dias você está atendendo na Movete, Vitória?
Segunda, quarta e sexta, estou na Movete presencial.
Tá. E tem, para quem é distante de nós, muita gente gosta de ouvir a rádio, também tem atendimento online,
certeza,
se for necessário,
com
né?
Com certeza, as terças e as quintas eu fico com atendimento online.
Excelente, muito obrigado, viu? Mais uma vez, show de bola, uma grande aula. E você que vai se preparar para a corrida ou para as corridas aí para frente, procure a Vitória lá na Clínica Moverte, aqui em Guaratinguetá. Valeu, gente, o Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação do Evandro Luiz Cialho e a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista. O Jornal da Manhã Regional volta amanhã, 7:30 da manhã. Até lá.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.